Começa agora.
Bate o canal Web Rádio Verdão.
Bate Boca, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, na Web Rádio Verdão.
Bate Boca.
Mais um pra completar mais de 100 anos de história. Em 65, estreando o Mineirão. Me diz qual foi o time que vestiu a seleção. Não se atreva a dizer que nossa história é genérica. Em 99, conquistamos a América. Não importa o que diga, temos o nosso aval.
Somos sim, o primeiro campeão mundial. Palmeiras, joga é pra que eu quero.
Nós somos os Boca Palmeiras. Bate Boca na Web Rádio Verdão. Verdão. Boa noite especial para cada um de vocês. Começa mais um Bate-Boca, hoje, segunda-feira, 8h38 da noite, pontualmente falando. Bate-Boca ao vivo pelo Web Rádio Verdão e youtube.com/BocaPalmeiras. Antes de começar aqui, antes de dar boa noite, antes de qualquer coisa, deixe seu like no vídeo, que isso faz chegar a mais pessoas. Então aperta aí o joinha, já aproveita, se inscreve no canal que não é inscrito. E muito boa noite, antes de apresentar o nosso velho e novo convidado. Boa noite, André Neri.
Boa noite, Dom. Boa noite, Leandro. Tudo bem?
Beleza?
Bela, bonita touca.
Bonito, batom.
Você tá de batom?
Tá, seu batom. Ô, Leandro, aí. Leandrão,
Então a gente vai virar um pouco ele mais pra câmera ali pra mostrar que o Leandro. Ele tá meio triste.
Tá meio tímido, eu diria.
Tá meio tímido.
Exato.
Mas vamos aí. Eu só queria dar um destaque inicial. Pra você que acha a live sem graça, só lamento pra você. Não fica escrevendo isso, não. Tchau.
Muito bem.
Leandro,
muito bem.
Né?
Leandro, muito, muito boa noite. Ele que falou que ia ficar um tempo fora, esse tempo passou rápido, ele está de volta, o cara da touca. Tá frio, né? Pelo menos ele tá de touca no frio. Muito boa noite. Já fala a sua opinião sobre o Palmeiras, Leandro.
Belo comentário.
Eu acho que foi o comentário mais decente que ele já fez até hoje.
De todos os programas, acho que é o mais lúcido.
O mais sensato, né? Certo.
Impressionante.
E o ataque, você acha que vai bem também?
Entendi.
Beleza. Muito bem, família. Vamos falar, sim, de América Mineiro e Palmeiras. Falar também um pouquinho sobre a Copa do Brasil, sobre Libertadores da América, bastante sobre Libertadores da América. Vai virar? Vai virar. Isso, olha um pouquinho pra câmera. Aí, tá bom, Leandrão. Tá bom. Tá bonito. Falar de Libertadores da América só, e falar também bastante de Luiz Felipe Scolari. Felipão de volta. Assumiu o posto do Palmeiras. E eu já faço a enquete pra galera do YouTube. Felipão, gostaram ou não? Quem gostou, coloque sim. Quem não gostou, coloque não. Palmeiras que empata fora de casa, mais um jogo com... Que foi, André Neri?
Vando Torres. Leandro, além de magro, tá com seios.
É, cara, Leandro põe silicone, né? Eu chamaria de Leandra. A Leandra, a nossa nova participante vitalícia do Bate-Boca. Seja bem-vinda, ai, Leandra. Palmeiras que empata com Bahia no jogo da Copa do Brasil. Paulo Turra no comando. Porém, Paulo Turra admitiu que Felipão deu pitacos, né?
Deu pitacos.
E no fim de semana, domingo, Felipão assume o banco de reservas, assume ali, né? E também empata com o América, um jogo onde, principalmente no primeiro tempo, Palmeiras teve o domínio do jogo, né?
Sim, teve.
Segundo tempo teve o domínio, só que não, né? Nada demais.
É.
E uma coisa que eu quero deixar clara aqui, eu não vou cornetar Felipão ainda, eu não vou cornetar ninguém, só que o problema do Palmeiras... Nesse jogo e com o jogo contra o Bahia, é o mesmo problema do Roger. O time cria e não faz o gol. Ponto. Daí depois a gente entra no quesito Felipão, mas o que você achou do jogo, André?
Vou logo comentar na baseada, né? Bahia e América.
E América.
Não gostei dos dois jogos. Eu acho que o time do Palmeiras deve. Felipão deve chegar, hoje já aconteceu uma coisa legal, tá? Na academia hoje o treino teve, pegaram bastante pesado em bolas paradas, no quesito falta, fizeram o Felipão bem de perto com o Scarpa, falando pra como ele bater a bola, tirando da barreira e tal.
A gente batia.
Mas não precisava ensinar, né, cara? Não. A gente chegava lá e falava assim, que pé você quer?
Exato.
Esquerdo ou direito? Tá,
primeiro,
toma.
O Leandro concorda, balança na cabeça.
Lógico aí,
Finalmente ele admite, certo? Então. Ele joga muito a bola. Obrigado,
você
Leandro.
Você tá ligado, né,
Leandro? É outro nível
então,
aqui.
É bom que você admitiu.
Exato.
Mas eu não gostei. Talvez eu no... Mas espera aí, cara, assim, eu não gostei, eu acho que ninguém gostou, nenhum palestrino gostou, eu só peço calma.
Sempre calma.
Porque é o seguinte, cara, pediram pra tirar o Roger.
Tiraram.
O Felipão veio, tem gente que ainda ele não conhece, né?
Pediram pra tirar o Felipão já, se for o jogo de vocês também deve ter pedido.
Já.
Com esse técnico,
já.
Não
mesma
ganhar
merda.
Nada, mesma merda.
Não é. Mas então, não, a gente não pode ser assim, a gente
muito
tem que...
Tempo.
O próprio Felipão e o Turra, a comissão deles lá, chamavam alguns jogadores por você, o 7, o 9, o 15, o 17. Então, assim, vai demorar um tempo. Isso foi um erro de planejamento. Isso aí é graças ao planejamento da nossa diretoria, que deveria ter feito isso antes da Copa. Não fez. E aí complica. Então a gente tem que ter paciência agora e tem que dar um desconto aí. Lógico, não sei se existe um palmeirense aí na live ou torcedor que está nos pós-jogos da vida aí que gostaria de ver o Palmeiras com três volantes.
Esse é o ponto que eu quero falar.
Né? Eu acho que nenhum, né, gostaria de um três volantes. A não ser que um dos volantes...
Seja o Iniesta.
Né? Aí você fala, beleza, vai. Então, não sei se foi o caso, entendeu? Tudo bem que ontem, contra o América, teve o lance de você poupar alguns jogadores.
Exato. E tem o Lucas Lima, né? O contra o América ali, que não foi um... Foi um... A gente pode dizer que um 4-1-4-1. Né? Ontem, então... Mas no jogo de quinta-feira, jogar num 4-3-3 com três volantes... E eu digo uma coisa, cara. Não sei você, André.
Talvez o Turra falou, não posso perder, né?
Cara, Bahia
é fora. Bem Felipão, né? Você vai, empata fora e faz o resultado em casa. A gente já tá acostumado com isso.
Sim, e vai ser isso provavelmente, né? Até o final. O que eu fiquei muito nervoso na quinta, jogando contra o Bahia fora. O domínio do jogo era nosso, o Bahia não criou nada.
Nada.
Nada. Você me tirar o Dudu pra colocar o Thiago Santos, cara.
Sim.
Isso pra mim, eu fiquei mais nervoso com isso.
E sendo do que com tinham a, dois com jogadores a... ali que deveriam sair, que não estavam bem.
Sim,
que nem ontem
Melo,
como o Jean.
Ontem como o Jean. Tira o Jean e põe o Dudu ontem.
né?
Exato, a galera tá respondendo sim ou não no YouTube?
Vamos lá, se eles gostaram aqui. Não, ninguém respondeu, mas mande seu áudio aí, ó, 96170-6862, já tem alguns áudios aqui. Boa noite, Paulo, Thaís Helena, baterista zoeiro tá aqui, o filho do Gronco. Paulo Iraque, um homem explosivo. Jean Viverde, Bahia, Pacaembu, sim. Sim, vamos falar logo mais o jogo da volta. Palmeiras e Bahia vai ser no Pacaembu. Ah, merda, isso pra mim é uma merda.
Exato.
A estrutura que tem o Pacaembu, a gente tem que ir lá e dar sorte. Karina Vespoli, Júnior Sepp, os caras é ruim, colocaram um boneco ali. É o Leandro,
é
cara.
É o Leandro, mano. Ô, Leandrão,
é o Leandro, mano. Pô, eu tô falando, é ele, é o Leandro. Ninguém é ruim, não, cara.
Vamos ouvir um áudio pra começar aqui?
Vamos para começar. O áudio já tá na mão aqui, então deixa eu só soltar aqui. Dá diminuidinha aqui, vai lá.
Oi, meu nome é Rafael, sou de Araras, São Paulo. Eu acho que jogar com três volantes não seria melhor pro Palmeiras. Mas eu acho que poderia jogar com dois pontas como o Dudu e Arthur, com velocidade e que poderiam encarar a marcação pro drible.
Perfeito, então, legal o comentário dele. Eu achei que o Felipão tirou todo o esquema veloz do Palmeiras. Tá conhecendo o grupo, etc e tal, só que acabou com a velocidade.
Sim.
Palmeiras não era veloz. O único ponto, ó, ponto negativaço que a gente tem que citar: Palmeiras precisa de um batedor de pênalti, ponto.
Tem que ter de bola parada ali, um batedor de escanteio. Porque teve no jogo contra o Bahia também, o Dudu errou muito, trocou, foi o Scarpa, lembra?
Errou.
Então,
aí perde pênalti o Bruno Henrique, perde pênalti o Jean.
Tem que treinar. Tem e que outra, treinar. Nos últimos 15 pênaltis que a gente teve, a gente perdeu 8.
Exato. Isso não é mais da metade.
Mais da metade, não é normal isso.
Não é normal
isso.
Nos últimos 15, erramos 8.
Ridículo.
Cara, isso não pode, porque pênalti, né, é a falta mais clara, não, né, de gol. Assim,
e outra, é muito difícil os árbitros darem pênalti pro Palmeiras.
Nós, deram e a gente perdeu. Eu tenho, falando o único ponto que eu enxerguei de positivo, três pontos positivos. Três, dois.
Vamos lá.
Primeiro, estamos a 3 jogos sem tomar gol. Ponto positivo.
Sim. É um ponto positivo mesmo. A defesa parece mais
sólida,
mais confiante ali, sem muito susto, né?
Perfeito. Outro ponto: no jogo de ontem, temos que bater palma pro Lucas Lima.
Jogou bem.
Jogou muito bem.
Muito
bem,
também.
Cresceu. E todos os jogos que ele fez pós-Copa, ele foi bem. Todos. Cresceu. É o único jogador que mostrou crescimento. E espero que continue nisso. Espero que ele mostre trabalho. Eu acho que todos os jogadores que vinham mal agora vão querer jogar pra mostrar que podem ser titular.
Sim,
porque mudou o técnico,
correr, né?
Mudou tudo. Vão correr. Exatamente. Felipão já deixou claro pro mundo o esquema que ele gosta de jogar. A gente sabe que vai ter ou o Borja ou o Deverson na frente.
Sim.
Fato.
Sempre tem um 9-9.
Sempre, né? Vai ter um cara de área. E sempre vai ter dois volantes. Sempre dois volantes vão jogar. E um, ou Felipe Melo ou Thiago Santos. Pra mim isso é claro.
Pois
o Felipão não vai jogar com um volante tipo Bruno Henrique como primeiro. Não joga. Eu duvido muito que faça isso.
Mas eu gostei da formação do Wesley, por exemplo.
Do Wesley
Carvalho, que foi logo no primeiro jogo.
Sim, contra o Paraná.
O Paraná é fraco.
E o América?
Então, mas o Paraná é fraco, mas a disposição do time ali,
O
encaixe é outro, né?
Jogou muito bem o Palmeiras contra o Paraná, fez 3 gols, o primeiro volante chegou fazendo gol, então o Palmeiras funcionou. Gente, antes que vocês xinguem, não estamos criticando o Felipão.
Não, a gente está analisando os pontos
esquema,
aí, não
exatamente.
É?
Exatamente.
Nada de crítica, nem de... enfim, assim, eu tô meio cansado. Hoje eu tava vindo pra cá, eu falei assim, porra, de novo a gente vai ter que abrir transmissão ou programa ou live aqui na Web Rádio Verdão pedindo paciência pros caras apoiarem. Veio um técnico, cara, é esse que você tem que apoiar.
Exato.
Até desse até não dá mais, é, né? Até não ter como mais.
Não ter condição.
Mas é ruim esse lance de dois jogos ruins, manda embora.
Não. Pô, é culpa do técnico.
É, não é cartola essa porra, exato. Não é PlayStation, entendeu? Não dá, cara.
O único técnico que, na minha opinião, muda muito chama-se Guardiola. É o único hoje em dia.
É, também acho.
É o único, cara. Você pode pegar José Mourinho, que foi campeão no Chelsea, sumiu, foi pro Real, não ganhou e tal, e vai... E não é, cara...
E o cara, onde ele vai, ele ganha,
ele,
né?
Ele ganha. Onde ele vai, ele ganha. Pelo menos o campeonato que depende dele, que é o campeonato espanhol, que é o campeonato,
inglês, local, né?
Campeonato local. Porque, querendo ou não, mata-mata não depende, né?
É, e Champions League também é cruel.
É cruel e tem suas variáveis.
É.
Tem um jogo de mata-mata. É, que talvez seja o forte do nosso técnico Felipão.
Sim.
Porém, acho que ano passado...
Ontem ele não escondeu, né?
Não. Ele deixou claro.
Porque na coletiva de que ele veio, quando ele chegou aqui no Palmeiras, ele falou que não ia priorizar nenhum campeonato, que tinha blá, 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 blá. E ontem já entrou nitidamente poupando jogadores. Dudu, o Scarpa, o Arthur, Bruno Henrique, então...
O Diogo Barbosa,
vai priorizar sim, eu acho que ele quer, deve ser a chance dele.
Outra coisa que eu queria pôr, que nem... ontem foi, deixou claro muita coisa pra mim, muita coisa, vamos lá. Torcedor palmeirense, óbvio, é muito cedo pra falar e tal, não quero... Eu até falei que já tava dando tempo, só que o Vitor Luiz ontem foi um nojo. Um nojo,
então,
cara!
Ele
não chegou perto de apoiar bem uma vez. Você entende? Torcida, que esse Diogo Barbosa, põe o moleque. Olha aí o que deu o moleque jogando.
Então, e é uma outra coisa bem, bem lembrado isso, cara. Que agora é assim, qual que é agora no pós-jogo, nos chats da vida aí? Tira e volta Diogo Barbosa?
Exato, né? Qual é a lógica, né?
Então, é assim, cara, a gente tem dois jogadores, dois laterais ali.
Bons.
Bons. Um com um up ali no
ofensivo
e o outro defensivo.
Sabe o que seria interessante? Não quero que faça isso, óbvio que não tem que fazer. Só que o Gier ontem, se você parar pra pensar, ele jogou como... Não existe isso, mas ele jogou como um segundo lateral. Meio que jogou como um Mike por dentro. O Gier não foi nem um ponta, nem um volante. Ele acompanhava o Mike. Foi um segundo lateral. Talvez o Diogo Barbosa...
Eles já jogaram assim no Botafogo, né?
Sim, exato.
O Diogo Barbosa caindo mais pro meio, né?
O Diogo Barbosa já jogou de meio campo. E o Diogo Barbosa acerta muito bem, cruza a bola muito bem. O Vitor Luiz ontem ficou provado que não.
É o que a gente sente. A gente fala. Ah, mas ele foi bem em tal jogo. Foi.
Foi, mas igual o Diogo Barbosa foi bem no campeonato, pô.
É, mas num contexto o cara deve ser melhor, cara. Os caras que estão treinando lá conhecem.
É todo dia de treino, rapaziada.
O Vitor Hugo fala: seria interessante jogar no 3-5-2, fazer teste no brasileiro.
A gente não tem esse tempo.
Eu também acho que não dá.
Por causa da Copa é...
Porque assim, o 3-5-2 é até um esquema interessante, só que tem que ser muito bem treinado.
Muito bem treinado, exato. Se não for mal treinado, você fica com um buraco.
É.
Que ferrou. Vamos de áudio aí. Vamos ver.
Vamos de áudio. O que vocês estão falando? Fala aí, Molusco.
Molusco.
Luca.
Oi.
Quem fala aqui é Ricardo, da cidade de Palmares, Pernambuco.
Salve, Ricardo.
Sou seu fã.
Tamo junto.
Sou seu irmão.
Você viu ele comentar
muito bem falando do Verdão. Eu queria saber a sua opinião. Como é que o time do Palmeiras, com esse grande time, né? Ótimo jogador, mas quando fala em atacante, centroavante, dá vontade de chorar. Vem no Davidson e Borra. Se sua opinião, você não acharia que o Palmeiras precisa de um atacante melhor para ser um campeão de alguma coisa esse ano?
Muito obrigado. Responde aí, André.
Valeu. É assim, eu acho que ontem até o Borja, voltando de lesão, foi bem. Foi bem.
Função dele.
Fez a função dele ali.
Fez o pivô muito bem, segurou a marcação muito bem.
Faz uma baita diferença. A bola não chegou muito redonda nele pra ele conferir. Então, assim, a gente não pode... Pô, e outra, antes dele voltar, tava todo mundo pedindo, sentindo falta do cara. Calma aí um pouco, né, maluco? Palmares aí, né?
Eu não acho que o problema seja um centroavante, apesar de ter burburinho sobre Paulo Guerreiro.
Não.
Mas eu não acredito.
Eu acho que não.
Eu acho que ele vai sair do Flamengo sim, mas deve pintar num Grêmio.
Ou no próprio
Gambazado.
O Fragoso. Eu não sei se tem dinheiro. O Fragoso disse que falou com o Matos sobre isso e falou qual a chance, e o Matos falou pra ele zero.
Não tem identificação. É um bom centroavante? É um bom centroavante.
Não ganha muita grana.
Identificação zero com a torcida.
Identificação zero.
Ídolo dos caras.
Às vezes tem um lance de carreira também pra seguir.
Exato. ele gosta de seguir carreira, é complicado.
Mas
eu não acho que o problema seja centroavante, não. Muito pelo contrário. Tipo, no jogo de ontem, sem contar o pênalti, o Moisés foi muito mal ontem.
Sim.
Perdeu um gol no primeiro tempo, cara, que mesmo.
Sim, a única coisa que foi legal
foi lá, gente, né? Mano. Eu diria que o rolinho que ele deu foi lá Dom e André, e o gol perdido lá Leandro, perde tempo de bola.
Mais ou menos.
Não concorda aí, Leandro?
E aí, Leandro? Entendi.
Certo. Será ruim mesmo, então?
É?
Admitiram, tá bom, obrigado. Tá bom.
É legal, né? O Leandro tá
participativo. Tá
participativo
hoje.
Exato. Vamos lá, esse áudio aqui, vamos lá.
Mais uma coisa, já é o som da massa no gol.
Não, você tá brincando. Bicho,
o time do Palmeiras só vai pra frente. A hora que tirar o Diogo Barbosa, colocar o Victor Luiz. E a hora que tirar o Dudu e colocar o Iô. Os caras jogam demais.
Vamos lá.
A cereja desse bolo aí vai ser o Mago Valdívio, quando ele voltar ano que vem.
Meu Deus.
Eu acho
isso
que
é sério mesmo?
Rolou um craque aí.
Você tá bem. Bom, o
Victor Luiz jogou ontem, o Johan ontem muito mal também, no lugar do Dudu. Então tá respondida a sua pergunta pelo jogo de ontem mesmo.
Então, não sei se é meio por aí, não.
Vê se você concorda comigo, André. Enquanto isso, galera, Internacional e Atlético Mineiro 0x0 pelo
Campeonato Brasileiro. Bom placar.
Ótimo placar.
A rodada ajudou o Palmeiras,
e que o Palmeiras
se fizesse o resultado.
Antes de falar do resultado do Campeonato Brasileiro, eu quero a última coisa do jogo de ontem. O que me deixou mais triste no jogo de ontem foi as substituições, cara. Você parar pra ver. Ele tirou o Jean pra pôr o Bruno Henrique. Jean?
Não, ele não tirou o Jean, não.
Não tirou o Jean. Quem ele tirou pra pôr o Bruno Henrique? Moisés.
Ele tirou o Moisés,
Tirou o Moisés pra pôr o Bruno Henrique. Tirou o Johan pra pôr o Scarpa e tirou o Borja pra pôr o Daverson.
Sim.
Ele não arriscou uma vez.
Foi o 6 por meia dúzia.
Ele não arriscou uma vez sequer. Ele não tirou o Jean pra pôr o Dudu. Ele não tirou o Jean pra pôr o Arthur. Quer poupar? Põe o Arthur. Ele não tirou o Jean pra pôr o Scarpa. Ele não arriscou. E a gente sabe, esse é o Felipão.
Só na segurança, né?
Exato. E, cara, pra mim eu não vejo o time do Palmeiras assim.
Eu também não.
Eu não consigo ver. Eu vejo esse time do Palmeiras, cara, com peças pra fazer a diferença e não peças pra segurar o placar, entendeu? Bem falado aqui, passou o nome aqui do cara, eu te falo do Lucas Lima, mas o Everton, meu Deus do céu, hein? Tá agarrando a posição.
Sim, então agora o ouvinte falou que já o som da massa voltando. Ontem ele fez uma defesa ali que ele fez um milagre ali, catou de mamilo esquerdo, mano. Ele voou na bola, pegou
a bola,
meio na boca do estômago.
Exato.
Assim. Cara, sei não.
Ele jogou muito bem, cara. Acho que a Ana Paula fala que ele buscou o jogo e era o único que tava tentando driblar pra quebrar a marcação. Falando do Johan, acho. Mas o Johan não foi bem.
Não,
errou.
Não gostei.
Foi pra cima, tudo bem, legal. Mas foi mal, errou. Acontece. É um jogador muito útil, é um jogador bom.
O Maurício Júnior... Marques aqui, ele tá me fazendo uma pergunta. E bem lembrado, cara. André Neri, explica pra nós por que o Filipão colocou o Scarpa aos 45 minutos do segundo tempo. Opa, é um bicho?
Por que será?
Então, mais uma coisa, né? Você lembra? Não vai muito longe aí, você lembra quando vocês falavam, o técnico demora pra substituir. Cara, é mais ou menos a mesma coisa, viu?
É a mesma coisa e... Pro bem ou pro mal, falando de Felipão, já disse, não vou criticar, vou apoiar sempre. E talvez essa a resposta do Felipão para todos nós. Todos nós, eu digo, né? Você entendeu? É, seja que não é culpa do técnico. Realmente não seja culpa do técnico. Sim.
Algumas coisas assim que deu para perceber já desses três jogos aí, o com Wesley Carvalho,
Paulo
um Turra e o com o Felipão, é que tem alguns jogadores que parece que deram uma acordadinha.
Isso sim, o Lucas Lima, o Johan. Ah, o Johan. É, talvez. Eu quero ver o Dudu.
Mas esse é o Dudu. Dudu. Os zagueiros, né? Parecem mais perfeito. Ligados. Então, assim, vamos dar um tempo aí que a tendência é melhorar, entendeu? É, passar nervoso, você vai. Principalmente em jogo de mata.
Principalmente em jogo de mata.
É.
Exato.
Então,
o Vitor Hugo aqui também fala que o Felipão não tirou o Jean por causa do pênalti perdido, pra não achar que foi isso. Nada a ver, cara.
Não sei, cara.
Nada a ver, nada a ver. Não foi por causa disso, não. Se tivesse feito, não foi.
Sei, porque acho que ele não quis abrir mão de um volante.
Não quis abrir mão de um volante pra não perder o jogo. Essa parada de que não existe. Deixou claro, o Felipão deixou... Uma coisa que, cara... qual foi o melhor time que você já viu dessa nova era aí, do século XXI?
Do
o Barcelona, não,
ah,
mas
tá.
O Barcelona.
Sim.
Felipão deixou claro que não acha errado o estilo de jogo do Barcelona, não gosto do esquema de jogo do Barcelona. Deixou claro. Ele usou o Barcelona como time a ser comparado.
Ai, ai, ai.
Espero que dê certo, juro, família, não tô falando triste. Só que com a vinda do Felipão, infelizmente, abro mão do brasileiro, cara.
Eu também acho.
Porque abro completamente a mão do brasileiro. Completamente, mesmo achando que a gente tem possibilidade de ganhar do brasileiro, mesmo com o time reserva. Se parar pra ver, Botafogo, Chapecoense, Sport, Ceará, Flamengo, Santos e América. Nesse total, a gente perdeu 17 pontos. Foram 17 pontos perdidos nesse jogo. Nesses jogos foram jogos de vitória.
Tudo jogo mequetrefe, hein?
Eram jogos de vitória. Isso, se a gente ganhasse esses jogos, a gente teria 17 pontos a mais. Seríamos líderes com 44 pontos com sobra dos Bambi. Aí tudo bem. A gente teria 10 pontos de diferença dos Bambi. Se ganhasse esses jogos, fáceis. Mas obviamente futebol é isso e tal. E a gente pode então tirar o jogo do Santos e do Flamengo. Ainda seríamos líderes de sobra pra cima dos Bambi. São jogos que fazem a diferença. Fizeram completamente a diferença nesse começo. E desculpa, hoje eu falo, podemos ganhar a Copa do Brasil? Sim, podemos. Podemos ganhar a Libertadores? Sim, podemos. O brasileiro, você acha que a gente pode ganhar? Espero que sim, mas acredito que não.
Tem uma pergunta aqui no WhatsApp. Thiago Carone, de Dallas. Fala, André Aidon. A minha pergunta é, será que a contratação de Ricardo Goulart para o ano que vem pode ser facilitada, já que o Felipão tem contrato até 2020?
Se vier ou não, eu não quero saber de contratação mais, cara.
Não, e é que fechou, né? Fechou, a lista de...
Da Libertadores, já foi. Vai, então... Não, vai até agora, né?
Quinta.
Até quinta?
Não, até acho que é segunda, não é?
Até segunda-feira que vem?
Não, até hoje,
até,
né?
Hoje?
As trocas vão... Vai entrar quem? Vai entrar o Arthur?
Entrou o Arthur, Vitinho...
Os zagueiros novos, o Gustavo e o...
E o Scarpa também entrou.
O Scarpa, o... Os dois zagueiros novos, o Gustavo Gomes...
O Gustavo Gomes e o Nico.
E o Nico.
Perfeito. E falando em Scarpa, Fluminense também que entrou, né, na justiça... Parece que quer bloquear 200 milhões
então,
do Palmeiras.
Aí, eu vou ler aqui deixa eu pegar aqui no Twitter. Que tem um posicionamento da diretoria.
Do Palmeiras.
Do Palmeiras.
Sim, eu vi isso.
Você viu
também.
Isso aí?
Vi que eles não acreditam que vão bloquear mesmo esse valor.
Não, eles não acreditam que mais que corre em segredo de justiça e o Palmeiras não falou nada pra ninguém. Como ficaram sabendo disso? Ou seja, tá rolando uns negócios estranhos aí com essa senhora juíza Dalva, e de novo a Dalva, né? Então, pô, tem alguma coisa rolando estranho aí. Porque assim, foi o que falou aqui, deixa eu ver se eu procuro aqui, acho que no Bruno Massa ele colocou essa...
Deixa eu ver se eu acho também.
Bruno Massa, vamos ver onde tá. Bruno, aqui.
Achou?
É porque... Aqui, ó.
Vai.
O processo corre em segredo de justiça. A ordem judicial ainda não chegou ao conhecimento do Palmeiras, mas admira a ordem ter chegado ao conhecimento da imprensa antes de chegar ao conhecimento do próprio Scarpa. É preciso que fique claro que o Palmeiras não é parte nesse processo. Palmeiras nunca se manifestou nem nunca chegou a discutir ou exercer qualquer ato de defesa nesse processo. Portanto, qualquer ordem em relação ao Palmeiras é claramente abusiva, excede completamente os limites processuais e não deve substituir.
Oi. Estranho.
Então, não é estranho, porque
muito
assim...
Muito estranho.
A ação Fluminense é contra o Scarpa.
Não,
ele teve a liminar, assinou com o Palmeiras. Foi caçado a liminar, ele voltou pro Fluminense, apagou o contrato, né? Miou o contrato. Exato. Com o Palmeiras. Ele voltou a ganhar a ação, o Palmeiras foi lá e fez o contrato novamente.
Zerou, teoricamente.
Qual a culpa do Palmeiras nisso?
E por que bloquear 200 milhões do Palmeiras?
Entendeu?
Porque, mas talvez, aí teria que ver na... Em cláusula, se tipo, bloquear porque o Scarpa é propriedade do Palmeiras. Só que o processo é contra o jogador e não contra...
E aí, como eu falei aí, como eu li no texto, cara, como é um negócio que corre em segredo de justiça, ele tem que chegar essa informação aí, primeiro, para as partes do processo. Advogados, o Scarpa, Fluminense, esse negócio. Sim. Tem que chegar primeiro na mão deles. Como chega primeiro na mão da imprensa? Antes de chegar na mão do Scarpa.
É muito estranho.
Né? Então, assim, ô Dalva, tira sua camisa do Fluminense, mano.
Nem sei se é só Fluminense, mas é melhor ela juíza, né? É melhor a gente ficar quieto, porque...
Ô, mano.
Quando for
mas mentir, parece, né?
Parece muito.
Fica
parece,
muito na cara,
não é que
né?
Parece, né?
Então.
Vamos de áudio pra gente entrar no assunto Libertadores de América.
Vamos lá, fala aí.
Boa noite, os Boca. Aqui é o Igor de Angelina, Santa Catarina.
Opa!
Eu queria dizer pra vocês que esse ano não vai ter campeonato brasileiro, não, pro time do Palmeiras. Eles abandonaram isso, eles agora estão só focados na Libertadores.
Concorda com a gente. Eu acho que não é culpa dos jogadores. Brasileiro você tem que ganhar, não é... A gente não tá em primeiro lugar para empatar fora e ganhar em casa, e principalmente time como a América. Vamos de mais um áudio?
Mais um áudio. Fala aí!
Boa noite, galera da Web Rádio Verdão.
Opa!
Eu sou o Ricardo Bonfim de Osasco.
Fala, Ricardo.
Tranquilo aí, galera. Tudo bem? Depois desse jogo de ontem, não deve estar muito bem, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês aqui, quem deveria ser o cobrador oficial de pênalti do time.
Eu.
Porque não é possível um time com tanto jogador bom não ter um cara que saiba bater pênalti.
Os caras me conhecem.
Na minha opinião, eu acho que ou o Borja ou o Willian deviam assumir essa responsabilidade.
Perderam também, né?
Assim, nos grandes times do mundo, se você for ver, assim, é quase sempre o artilheiro do time que bate o pênalti. No Real Madrid era o Cristiano Ronaldo, no Barcelona era o Messi, no Manchester City é o Agüero, no Bayern de Munique é o Lewandowski, entendeu? E eu acho que esses dois aí deviam assumir essa responsabilidade. Esse negócio de ficar rodando aí, meu, não dá. Aí ficar rodando, ninguém treina. Eu acho que se focar nesses dois aí, eu acho que eles vão treinar mais e a chance de acertar eu acho que é maior. O que vocês acham aí? Boa noite aí.
Obrigado pela sua... Legal a pergunta dele, que eu acho que deve fazer que deve ser o batedor de pênalti, que tem um aproveitamento melhor em treino. Só que pelo que eu enxergo, não tem treino de pênalti.
Eu
não
também
tem
acho.
Treino de pênalti.
Hoje já começaram a fazer uns treininhos de bola parada lá, com repetição.
E agora em Libertadores, Copa do Brasil, a gente precisa ter uma confiança. Se você parar pra ver, em 2016, nosso batedor de pênalti oficial é o Jean, que não perdeu nenhum pênalti.
Ele perdeu um.
Em 2016,
ele perdeu um de, acho que de 15 pênaltis que ele
perdeu.
Bateu.
Ele perdeu com o São Paulo primeiro, que foi pra fora, ano passado.
Então... foi esse pênalti,
então,
eu tô contando.
Então, mas 17, não em 16, quando a gente foi campeão.
De 16
16
não.
Ele fez todo o gol de pênalti. Aí começou, tá, Borja perdeu o pênalti também. Keno perdeu o pênalti. William, ano passado contra o Galo, perdeu o pênalti. Dudu, perdeu o pênalti. Lucas Lima, perdeu o pênalti.
Todo mundo perdeu.
Bruno Henrique, perdeu dois pênaltis. Felipe Melo, perdeu o pênalti. Quem tem que bater o pênalti? Quem treinar e fazer mais gol, que fizer mais gol em treino.
Ontem, eu acho
eu
que
não
foi
sei
o
quem faz
que
isso.
Falou, e eu achei muito louco essa história.
Devia ser igual basquete.
Você sofre e bate.
Você sofre e bate. Porque daí você bota a responsa no, nas costas do cara, fala, amigo, você tem que treinar. Porque se sofrer, pênalti é você que vai ter que bater.
É uma coisa interessante isso, cara.
É bem, não é
igual
legal?
Igual lance livre de basquete.
Igual lance livre. Com a pênalti você vai lá e bate.
Tem um ponto meio negativo disso, né? Tipo, por exemplo, o cara cria uma oportunidade de gol clara e tem um cara nível Leandro dentro da área. Eu vou dar um empurro, o Leandro faz pênalti pro cara não fazer gol. Porque eu sei que o Leandro vai perder o pênalti.
É. E aí, Leandro?
Você não concorda? Que você acha, Leandro? É, se bate mal. Não, a gente sabe.
Você
pega errado na bola, a gente viu no YouTube, né? Chuta pra fora.
Chuta a grama.
Né? É, tudo bem. Mas legal, obrigado pela sua participação. O Leandro participando bastante hoje.
Bastante.
E por que a gente fala isso de pênalti? Porque agora, quinta-feira, 9h45 da noite, horário novo, hein, de jogo. Sim. Quinta-feira, 9h45 da noite, Cerro, Portenho e Palmeiras. Jogo de ida da Libertadores América. Jogo... até o momento mais importante do ano, por que não? É, vai ser assim, né? Na Libertadores até o final. E vou ser muito sincero, não conheço o time do Cerro muito bem para falar de qualidades e defeitos. Só que...
é, o campeonato é pau no gato, né?
Exato. O Palmeiras tem de tudo para ganhar, sim. Só... e acho que tem que fazer o resultado fora. Necessitamos pra ter uma tranquilidade nos outros campeonatos.
Vim de boa pra São Paulo, jogar na paz.
Olha aqui, por exemplo, a gente não ganhou do Bahia. Se ganha do Bahia, tem uma tranquilidade no brasileiro e na própria Libertadores.
É.
Agora eu acho que a gente tem obrigação de ganhar o jogo fora, só que o meu medo é essa deixa pra lá do brasileiro criar uma sobrecarga muito pesada na Libertadores. É. Muito pesada, fazendo com
maior,
que...
né?
Exato. Fazendo com que o 0x0 seja maravilhoso, lembrando que não tem gol fora, então dá na mesma, empatar 5x5 e 0x0. Só que o Felipão ainda não jogou no Allianz. Ele não sabe se é ponto positivo ou ponto negativo igual era no Palestra. Porque esse ano tá sendo muito negativo o Allianz Parque pra gente. Infelizmente, e...
nossa, chovendo...
chovendo pedra em Minas Gerais, né? Meu Deus do céu.
Pedra, e quem aparece ali foi o Jobson, apareceu ali, ó.
E o cara que mandou o áudio junto com ele.
Ah, vai lá.
Vamos de áudio.
Boa noite aí, rapaziada da Web Rádio Verdão. Aqui quem fala é o Eric de Capelão do Sergipe. Mano, não tenho nada que criticar não, como eu vi muita gente já criticando o Felipão, sendo que foi um jogo apenas, o cara não teve tempo de trabalhar. E eu vejo um lado positivo já no trabalho do Felipão, que já são 3 jogos sem levar gol. Isso a gente vinha sofrendo muito com o Roger. E eu tinha muito medo disso numa fase de mata-mata, que pode ser crucial. Em relação ainda ao jogo de ontem, velho, temos que respeitar também que os últimos 3 jogos com o Adilson Batista, ele acertou a casinha do América Mineiro. O América Mineiro ganhou do Santos e ganhou do Inter, velho. E se tem um culpado ontem foi o Jean, que se tivesse convertido aquele pênalti, eu acho que o jogo seria totalmente outro. Então, vamos ter calma, rapaziada. Felipão é especialista em mata-mata. Valeu.
Obrigado pela participação, mas eu vou cornetar o seu argumento. É, você começou falando assim, calma, gente. O Felipão só tem 1 jogo pelo Palmeiras. Segundos após, você falou... e vamos tirar um ponto positivo. Com o Felipão, já estamos a 3 jogos sem sofrer gol. É 1 jogo ou 3? Eu entendo a sua...
Não, eu também acho.
Não tem que cornetar.
Tem que apoiar nesse momento, tem que esperar ele fazer um trabalho. Vai ter. A gente voltou do zero.
Exato.
Tá do zero. O esquema que o Roger gostava de aplicar ali, ele vai mudar.
Perfeito.
Então, o que tá acontecendo? Essas
readaptação, né?
É, e essas experiências vão ser feitas onde? No brasileiro.
Exato.
O cara não teve tempo ainda de treinar, então é aí, cara. Agora, é por isso que eu digo, cara. É, tem que aguentar, mesmo que haja um começo meia bomba aí, cara. Vai ter que ficar piano. Vai ter que esperar, fazer o quê?
Sim, com
pediram
certeza.
Pediram a troca. Por isso que eu falo, eu não acho que troca de ninguém, cara.
Seja válida, né?
É,
assim... A não ser que for tipo Gareca, de 11 jogos, perdeu 9.
Então, que é um mas técnico sabe, que eu acho que chegou no, na hora errada, né? No momento errado.
Vamos mais um áudio aqui?
Mais um áudio. E aí, Boris?
Salve, salve, Boca. Salve, salve, Web Rádio.
É nóis.
Sou de São Paulo, bairro da Casa Verde.
Opa!
Eu moro perto do Aliança. Qual você acha que deve ser o time titular para jogo de quinta da Libertadores?
Vamos lá.
Vamos fazer aqui, eu e você, André. Vamos ver o que a gente acha que vai ser o time. Um concordando com o outro.
Eu acho que eu quero.
O que, não, o que a gente quer e depois o que a gente acha. Ver se a gente concorda. O Everton vai no gol?
Vai.
Pra mim também. É o que a gente quer primeiro. Marcos Rocha, Antônio Carlos Dracena. Eu quero o Diogo Barbosa.
Também.
Beleza.
Até aí igual.
Bruno Henrique.
É.
Moisés.
Sim.
Lucas Lima.
Sim.
Scarpa.
O Scarpa.
Ou Johan.
O Johan.
Mão de Johan.
É.
Johan, Dudu e Borja.
É isso aí.
Fechou. Esse como é o Felipão vai escalar o time?
Aí é outro papo. Ele vai...
Deve ir, não é? Não tem uma firma nada, né?
Eu acho,
né,
que o setor defensivo ele vai manter.
Dracena e Antônio Carlos também é.
Dracena e Antônio Carlos. Não sei a lateral. Ele
vai
pode...
pôr o Diogo.
Ele vai tomar...
Pô, que... vai pôr o Diogo.
Ele vai pôr o Diogo
e o Marcos,
outro lado,
Rocha.
O Marcos Rocha. Aí que tá o problema.
Felipe Melo e Thiago Santos. Ele vai jogar com Felipe Melo e Thiago Santos.
Puta lá.
E aí, 15 minutos de jogo, quantos amarelos? No mínimo, 2, com certeza.
Cara.
Esse é o medo, velho. Esse é o medo, mano.
Não vai dar pros caras jogar, olha isso, velho.
Já era, todo mundo no banco, tá, pedras. Pedras em Minas.
Nossa, mano.
Imagina que deve doer isso daí.
Pô, umas talagadas ali. Sim, carro, isso aí já era, né? Se seu carro tá parado ali na rua, tchau.
E qual é o problema agora? Você jogar... Tudo bem, tem jogo antes. Se a gente jogar com um ataque, Dudu, William e Keno, tá, você cria
que é
um contra-ataque,
né,
muito rápido. Mas ele vai jogar com Borja e Dudu.
É, esses
e
dois...
E se ele jogar com... Essa zaga que a gente falou.
E o Davidson
Felipe,
na
Felipe, Felipe Melo, Thiago Santos, Moisés, Dudu... Não, Moisés, Dudu e Davidson. Não, Moisés, Dudu, Davidson e Borja.
Ah, não sei, acho que ele não vai fazer isso.
Borja e Davidson?
Não, eu
tipo Zéas e Paulo Nunes?
Não, não, não vai. O Paulo, pelo amor de Deus, né, mano? Paulo Nunes e Davidson não cabem na mesma frase.
É, o Borja e Davidson...
Nunca.
Não, eu acho que ele vai jogar.
Eu acho que vai ser.
Deve ser Felipe Melo. Ele não, acho que Thiago Santos e Felipe
Melo. A mudança dele tá nos volantes ali.
Vai ser o Felipe Melo, vai jogar.
É.
Vai jogar o Felipe Melo. Vai ser Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés. Dudu, Borges e Johan. Dudu, Borges e Scarpa. Eu acho que vai ser isso.
É.
Triste. Principalmente pelo Felipe Melo não viver um bom
Tudo
momento.
Bem, vai, um jogo fora de casa.
Conhecendo o Cerro, né? Mas é aquilo que a gente já... E como a gente chega pro jogo aqui?
Então, aqui não podia ser essa formação.
Você acha que ele vai mudar?
No Allianz, o cara tem que tirar um volantão aí, velho.
E vai pra cima?
Ah, pô. Não, não é ir pra cima. Joga com 2 volantes, precisa de 3.
Vamos de áudio aí, porque eu começo a ficar nervoso e chateado.
Dá uma angústia.
É a mesma coisa assim, só. Sabe como eu vejo agora? Ó, todo mundo falava do Roger, do Eduardo Batista. Mano, os caras. Como é? Tem um dirigir Fusca com uma Ferrari. Como era?
Ah, o piloto.
Piloto de Fusca dirigindo Ferrari. Uma Ferrari. Pra mim, o Felipão é aquele cara que compra uma Ferrari pro filho e dá a chave do Fusca pra ele dirigir.
É, ou se não, ele dá a Ferrari, mas ele bota um negócio no velocímetro lá, você não passa de 60.
Perfeito, limite de velocidade. Piloto automático. Perfeito. André Gênio Nery, eu diria.
Aí você vê todos os 147 passando sua Ferrari assim. Uau, uau.
Vários uninhos. Vai de áudio.
Vai lá.
Boa noite, família palestra. Tudo bem?
Nós, tamo junto.
Sou o Eduardo aqui de São Mateus, Zona Leste. Eu venho. Um abraço a todos aí e dizer que o Felipão já deixou a sua cara. Uma defesa sólida e ainda uma defesa reserva. O time jogou ontem com defesa reserva. Só, eu acho que só o goleiro né? E o Vitor Luiz, que eu acho que pode ser titular pela vontade que ele tem, a gana dele tem de marcação, que o Felipão gosta disso. Mas vamos ter um pouco mais de paciência a todos os palmeirenses.
Perfeito.
Porque eu vejo os comentários de alguns aí, né? E eu tenho certeza aí que esse ano a gente leva uma taça aí. Um abraço a todos aí. Avante, Palestra.
Tamo junto.
Tá, né? Um ponto muito positivo do Felipão no Palmeiras é esse afeto da torcida, essa confiança que ele traz na torcida.
É, né? A confiança e outra, o lance de gostar de trabalhar com jogadores que estejam com o pau duro.
Espero que ele continue assim.
Entendeu? Eu acho que assim, nesse começo aí, ele vai chegar e olhar e vai falar, pô, você não tá...
Você não tá com tesão de jogar, sai fora.
Então vamos sentar um pouquinho no
banco.
Quem
hoje você diria que é o cara do Palmeiras que tá com essa vontade de jogar? Você olha e fala, mano, ele quer jogar bola. Johan?
O Borja ontem entrou
com... Entrou bem.
Entrou com aquela vontade, Lucas Lima.
Querendo mostrar.
O Everton, que tá voando.
O Everton, ele ganhou a posição, ele não sai mais.
O Antônio Carlos, que...
O Antônio Carlos, eu ia falar do Antônio
pra
Carlos.
Cá, assim, veio melhorando.
O Antônio Carlos é um cara que sente a vitória e sente a derrota.
É, então.
O Antônio Carlos é um
que você fala. O Dudu era assim, né?
Era.
E perdeu, né? Parece ele que era. Perdeu, né?
O Dudu era aquele cara que você olhava e falava, puta. Esse
puto,
não
né?
É tipo nós, mas ele tá.
É.
Ele tá.
Então,
tá,
mas sentindo. Eu acho que isso, acho que esse é o ponto mais positivo do Felipão, é esse. É tentar trazer isso de volta ao elenco.
Exato, tem
ficar a pilhado
ali, entender, vamos jogar com raiva.
É isso, tem que ter
igual
raiva
quando,
dessa merda de Corinthians.
Obviamente ele fez. Obviamente que ele fez várias besteiras, né? Várias entrevistas erradas e outras certas, e jogou bem, jogou mal. Só que o Felipe Melo, quando chegou no Palmeiras, ele falou uma coisa que parece que não existe no Palmeiras. Que ele falou: na vontade ninguém vai ganhar da gente. Foi exatamente
faltou,
o contrário. É impressionante. Essa entrevista. Voltou o jogo nas pedras.
Voltou nas pedras e perigoso, o campo encharcado. É perigoso. Se o cara pisa de ladinho numa pedra dessa, ele torce.
Escorrega, já era. O problema é cair no cabeça.
Daquela...
Imagina traumatismo craniano. O juiz vai preso?
Chama o Jobson que resolve.
Então, se esse jogo terminar 0-0 na história dos pontos corridos, vai ser menos gol.
Olha aí. Boa noite, André Neri, Dom. Hoje saiu a lista dos nomes para Libertadores. O Palmeiras não inscreveu ninguém na vaga do Keno. A camisa 11 ficou vaga na lista. Vem surpresa de um atacante aí? Mande um salve para Votorantim, São Paulo. Ele deu aquela monetizada marota.
Muito obrigado!
É nóis, tamo junto, brigadão mesmo.
Bem lembrar, hein? Bom comentário.
Pô, mas olha, deixa eu ver aqui. Ô, Júnior Vieira, eu não tinha me atentado a esse detalhe.
Opa, então. Não, então com certeza, velho. Porque a Libertadores tem. Pode até.
Jonas?
O cara do Felipão, né? Que parece que vinha um tempinho aí. Não estamos afirmando nada.
Não, que seria o nome mais. Assim, mais perto.
Ou o próprio. Que tem a carreira aí que tá no Rio. Não sei, né?
Ah, mas. Não sei.
E acaba
cara.
A luz em Minas Gerais.
Nossa, mas tá punk lá barato, hein?
Tá.
Isso, termina 0-0, cara.
E já era, tá ótimo.
Filipão é copeiro, vamos acabar com esse cerro. Então vamos ler um pouquinho a galera aqui, que os caras gostam. César Fedato, boa noite, Paulo Iraque, irmão. Bruno Gustavo, Jonas, vem aí. Jonas deve ir pra Arábia, falou Davi Silva. Ana Paula Nascimento, acabou a luz no jogo, é isso mesmo. Daniela Prado, Jonas fechou com time árabe.
Não vi isso daí.
Eu também não vi isso aí não, mas...
Mas isso será que a Libertadores tem também o limite de camisa, né? Não pode acima do 30.
Deixa eu ver se eu acho essa lista, vamos ver.
Porque tem o jogo, tem jogadores limites. Às vezes não tem o 11, só que a gente tem o 25, 26, 27, 28, que... Não teria. Então tem que saber exatamente quantos podem ser inscritos.
Palmeiras define lista para atletas da final. Vamos lá. 1, Praz. 2, Rocha. 3, Dracena. 4, Nico. 5, Thiagão. 6, Diogo Barbosa. 7, Dudu. 8, Arthur. 9, Borja. 10, Moisés. 12 Mike. Pulou mesmo, hein, mano?
Pulou na e qual é o último? Tem 30?
Tem 30.
Então cabe mais um.
Cabe mais um. Aí é Luan, Scarpa, Gustavo Gomes, Daverson, Jean, Guerra, Bruno Henrique, o Guerra que voltou a treinar boa corrida e tal, vence uma recuperação. É, Bruno Henrique, Lucas Lima, Everton, Jailson, Thiago Martins, Vitinho, Antônio Carlos, Vitor Luiz, Pedrão, Johan, William e Felipe Melo. Falta camisa 11 mesmo.
Falta um jogador. Olha, esse ouvinte aí, que notícia, hein? Palmeiras deixando nas entrelinhas que talvez traga um jogador para jogar Libertadores.
Interrogação.
Quem é o nosso camisa 11? Hoje
eu
recebi um
WhatsApp e eu não vi quem era. Tava lá, SEP.
Sério?
É, tava Alexandre Matos.
Os caras tão, né? Ele te mandou? Ah, depois você abre, né? Aí a gente fala no programa que vem.
É, veste a 11
com certeza,
vai lá.
Vai. Será? Se vê André Neri na 11? Vamos de áudio aí, vai. Tem áudio aí? Vamos de áudio.
Ah, áudio! Vamos lá.
Se eu ganhasse a mesma coisa que os jogadores ganham hoje do Palmeiras, eu daria a vida, correria como um louco. Os caras ganham 800 pau por mês e não correm, mano. Agora com o Felipão vamos ver, né? Se o Felipão vai dar espaço pra essa babaquice dos jogadores que ganham 800 pau por mês. Ou se, né?
Ou se, né? Vamos lá. Se eu ganhasse mais, se eu ganhasse que os jogadores ganham hoje, mano, eu estaria rico, mano.
Daí deu 1%, 8 pau, já corria.
Boa noite, galera da Web Rádio Verdão. Boa noite, galera do Boca. Primeiramente, queria dizer pra vocês que sou fã de vocês, cara.
Nós,
minha opinião,
tamo junto.
O programa de vocês ao lado do Zé, cara, do Verdão Minha Vida é Você, são os melhores programas da
internet. Aqui é nós,
internet.
Né, tiozinho?
É, então.
Baixa aí, Leandro.
Notícia do Palmeiras, cara. Vocês arrasam, bom, parabéns.
Valeu.
Quanto ao Palmeiras, cara, eu confio demais no Bigode, bicho. O Bigode é o cara. O Bigode tá começando a arrumar ali as águas, o sistema defensivo. Quando ele arrumar o sistema defensivo, Palmeiras vai começar a fazer os gols. Só aqui, cara, de Pernambuco, uma cidade chamada Lajedo. Forte abraço aí pra vocês, viu? Boa noite.
Boa noite.
Eu quero falar uma coisa aqui, cara. Eu tô na fase corneta.
É.
Então, igual quando o Cuca veio, lembra? É, vamos lá. Palmeiras e Bahia. Teve um contra-ataque do Bahia que o retardado jogador isolou a bola, que era gol certo. Você lembra? Um escanteio.
Uhum.
Que aí o Zaga falhou ali no meio campo, gol certo. Ontem... A defesaça do Everton foi uma falha feia do Luan. Estamos consertando o sistema defensivo, André Neri?
Então, assim.
Ou é um jogo, é pouco, como se conserta?
Vou dar um outro exemplo ontem. Ontem, no futebol feminino, ganharam de 2-1.
Sim, jogando mal.
Mal, o Vasco amassando os caras. Sim. Então, assim, é uma coisa... Às vezes o resultado...
Não é o que o jogo
demonstra. Não é o que foi o jogo.
Às vezes não, a maioria das vezes, né?
Então... Tá, não tomamos gols, tá, não sei o quê.
Legal, mérito, legal, bacana. Bom. Só que é aquela coisa. O Antônio Carlos foi criticado muitas vezes porque nas falhas dele saíram gols. Teve zagueiro que falhou muitas vezes e não saiu gol e o zagueiro não é lembrado.
É.
Exato, então acaba, né, acaba sendo uma parada foda, tanto
acaba
que aqui, ó,
né?
em 2000, é uma coisa legal de se pensar, acho que foi em 2008, 2009, não lembro, quando o Manchester do Cristiano Ronaldo ganhou a Champions, e o Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor do mundo, sabe o que aconteceu na final contra o Chelsea? Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti. Alguém aí. Lembra?
Não.
Ninguém lembra. Porque o Manchester foi campeão e ele foi o melhor do mundo. Agora você me fala, Cristiano Ronaldo perde o pênalti, o Manchester perde o título, ele seria o melhor do mundo? Então futebol tem muito isso. Existe o cara que falha e dá sorte, existe o cara que joga mal e faz o gol e é considerado gênio. Quantas vezes já não aconteceu? O grosso faz o gol. E não só em um jogo, em vários jogos.
Tem sempre os gabiru da vida, né?
Exatamente. Família Palestrina! Passa rápido, hein?
Passa rápido.
Com essas informações... Vamos, antes de eu me dar tchau, eu queria um resumo aqui do que o Leandro achou do programa. E se tem alguma informação a passar, Leandro?
Ô, Leandro, fala aí.
Manda aí.
mesmo?
Da hora. Mas você não sabia.
Qual é, Bocaline?
Família Palestrina, vamos lá, 9 horas e 31 minutos. Esse foi o Bate-Boca com informações do Palmeiras. Muito obrigado sempre por vocês. A audiência sempre crescendo, né, André Neri?
Sempre, sempre. Isso aqui é. Vou pedir alguns favores. Posso pedir alguns favores antes de você terminar?
Até 100.
Número 1. Deixe seu like, inscreva-se, ativa lá o sininho para você ver quando vem conteúdo novo, tá? Só clicar lá, pronto, você vai já receber as notificações. Isso ajuda o canal, tanto no dos Boca, youtube.com/osbocapalmeiras, quanto o youtube.com/webradioverdão.
Tá aqui nos nossos favoritos, é só vocês
verem. Isso. Se você tiver um pouco de dificuldade aí, você vai lá no Liga Verde. Liga Verde tá os Boca, tá a gente, tá o Zé do MVVC.
Passa
tá,
aí como funciona o Liga Verde, André, pra quem não conhece.
Ligaverde.com. Você acessa ligaverde.com, você vai ver lá. Hoje a gente tá em 25 canais.
Olha que legal. Só mídia oficial palestrina.
Só palestrino. E vai aumentar isso ainda aí. Eu quero ver se até o fim do ano a gente dobra esse número. É de
com certeza.
Todo mundo ali.
Você que conhece aí amigos que tem a página e tal, manda pra gente que a gente, né? Vamos unir força.
É isso aí. Então esses foram os dois recados. Amanhã tem programa do Galupo. O programa passado falou justamente do Filipão e foi o mais acessado.
Olha aí.
Foi um dos mais acessados.
Que legal.
Inclusive ele cita a frase: tem que ter raiva dessa porra de Corinthians.
E foi na quinta passada, no dia do jogo do Bahia.
É.
Legal.
Foi na terça-feira.
Terça-feira. Ah, logo que ele foi anunciado.
É, legal. Isso, logo que ele foi anunciado. Então, amanhã tem. Vamos ver o que eles vão falar. É sempre uma surpresa. Show. É muito louco que o Galupo manda o negócio, eu escuto. Ah, fala disso. E aí você solta. E aí a gente programa pra soltar às 8h30. Então amanhã às 8h30 tem o Salve Palestrinos com o Fernando Galupo.
Legal.
É isso aí. E paciência, galera.
Paciência. Quer dar um palpite?
Palpite?
Palpite, agora...
Cerro e Palmeiras?
Cerro e Palmeiras, um palpite sincero, André Neri.
Sincero.
Sempre sincero.
Acho que vai ser um jogo difícil.
Duro, né?
Duro.
Fora de casa. Felipão, olha, volante.
André palpitando seria 4-1.
Tá.
Com o Felipão, eu acho que vai ser 0-0.
Ai, isso é novidade! Novidade!
O nervoso veio pro Allianz.
Novidade aqui no Bate-Boca. Novidade, diria, na história da carreira do André Neri. Depois dessa eu nem vou palpitar. Família, aqui amanhã tem vídeo novo também no canal dos Boca. Vai ser um vídeo bem legal, um desafio dos Boca aí. Bem bacana, com o Palestrudo que estava aqui semana passada, um abraço aí pro Marcel Birigui, bem legal. Infelizmente, com 5 minutos para acabar o programa, aconteceu o que está acontecendo em Minas, acabou a luz, né? Mas programa muito legal. Para você que não viu o programa, às vezes você está na rua, no ônibus, você pode baixar o podcast da Web Rádio Verdão.
webradioverdão.com.br. Todos esses programas aqui, a live de quinta, o bate-boca, fica tudo lá, disponível lá. Você pode ouvir a hora que você quiser.
Isso é muito legal, cara. Por exemplo, eu quando faço academia, às vezes eu fico relembrando o que a gente falou, pego, escuto, fazendo esteira e, mano, é o cardio mais fácil, que você vai ouvindo, vai lembrando, vai estudando,
você
vai vendo as merdas que o Leandro fala. Então. Tirando o programa de hoje, que ele foi o mais sensato possível.
Ó.
Parabéns,
hoje,
Leandro.
Hoje foi
gringo, obrigado. Sempre Leandro aqui com a gente, né? Acho que ela não tiver nenhum compromisso de top model, assim, chegar atrasado e tal. Mas obrigado pela sua participação. Eu nem vou pedir pra você fazer suas considerações finais, você já fez. Então amanhã, 5 da tarde, tem vídeo novo aqui no canal, não deixe de assistir. E quinta-feira, pode falar.
Pedro Pinheiro, fala André Neri, Harry Kane, o novo 11 da Libertadores. Já vou começar a me preparar.
Imagina o Thiago Santos conversando com o Harry Kane.
Não sei.
Meu Deus do céu. Muito obrigado, família.
É nóis.
Quinta-feira tem pós-jogo, tanto da Web Rádio Verdão quanto dos Boca. E segunda-feira tem mais Bate-Boca. Muito obrigado, boa noite. Falou!